A gente vai dar continuidade, então, pegando um pouco do gancho da primeira palestra da tarde também, que a gente falou um pouco sobre sustentabilidade. Então, vamos falar agora, mudando o canal, a gente acabou de falar de áreas urbanas, vamos falar agora do imagem de satélite e aerofotogrametria e também levantamentos a laser para a área rural, para a área do agronegócio, que no Brasil é muito forte mesmo. Então, queria convidar primeiro o Manuel Ortiz para a primeira palestra. Ele é diretor da Surface. O Manuel é engenheiro agrônomo e mestre em sensoramento remoto pelo INPE e atua há mais de 20 anos nessa área de mapeamento.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Acho que vários já falaram, né? É impressionante como tem bastante gente conhecida, mas muita gente nova, né? Que a gente está vendo aí pela primeira vez. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a parte de utilização de imagens de satélite para trabalhos na área rural. E só para situar, eu vou colocar uns dois slides sobre a Surface, para vocês entenderem o que que a Surface faz, né? Deixa eu ver se está funcionando. Bom, antes, a Surface é uma empresa dedicada a mapeamentos, tanto de uso e ocupação do solo, como de dados 3D. Então, a ideia é fazer cada vez mais um mapeamento utilizando a superfície e, para isso, como base, tanto a aerofotogrametria convencional, como também as imagens orbitais, que hoje possibilitam a utilização de dados 3D. E ela é certificada ISO, que é bastante importante para quem está adquirindo produtos de empresas, está sempre se preocupando hoje cada vez mais com a qualificação, né? Hoje nós temos aí como produto básico uso e ocupação do solo, curvas de nível extraídos de imagens de satélite, modelos numéricos de superfície e de terreno, e a parte mais ligada a cidades, que seriam os building heights, a extração das edificações em 3D para planejamento municipal. Não vou falar muito sobre esse sistema, vou falar basicamente sobre a parte rural, né? Hoje nós temos aí o Brasil inteiro mapeado, a pronta entrega. Isso daí é bastante interessante, com vários níveis de resolução, que vai desde 30 metros a 60 centímetros. Isso é bastante interessante quando a gente pensa em fazer planejamento rural, onde você tem que fazer investimento, você tem que fazer aquisições de terras, ou você tem que fazer algum planejamento municipal, tá? É uma classificação com 33 temas, bastante interessante para que você possa estar trabalhando. Isso aqui é um exemplo básico, no município de Taubaté, onde você consegue, então, que é um zoom bastante elevado, mas você pode chegar a nível de propriedade, isso possibilita as imagens de satélite hoje, de média e alta resolução, com o nível de repetitividade que tem, de revisita, né, como o Múcio estava colocando, é bastante factível, né? Você consegue hoje fazer um planejamento municipal. Eu vi algumas perguntas, né, provavelmente de prefeituras, falando: e aí, isso é possível? Como que eu mantenho atualizado o meu município? Então, se você faz um mapeamento bastante detalhado, com bastante critério cartográfico no início, a manutenção hoje é bastante econômica, é bastante possível de você ter o teu município atualizado constantemente, né? Aqui são alguns exemplos também que a gente pode estar trabalhando a parte de cadastro rural. Então, utilizando imagens de alta resolução, deixa eu aqui apertar, onde você consegue estar extraindo as edificações rurais, além de todo o uso e ocupação do solo, normalmente, que já era utilizado com as imagens de baixa e média resolução. Hoje em dia, então, você, além disso, você começa a efetivamente fazer um cadastro, né? Você consegue aí estar extraindo efetivamente um nível de detalhamento muito alto. Então, você pode também estar detectando áreas degradadas, né? Então, aqui uma imagem de alta resolução também, onde o município, olhando para a parte rural, hoje a gente tem muitas consultas dos municípios nos questionando sobre IPTU, arrecadação, é claro, porque como que eu utilizo imagem de satélite, como que eu faço para melhorar o meu cadastro, pensando sempre na arrecadação, que é bastante lógico, né? Mas com o crescente da demanda ambiental, cada vez mais o município tem que se preocupar com a questão rural, com a parte do planejamento rural, como mapeamento de áreas degradadas. Isso vai trazer, num determinado ponto, a ele não conseguir mais nenhum tipo de financiamento a nível estadual e federal. Então, ele tem que se preocupar também com a área rural. É bastante interessante. E essas imagens, elas te permitem fazer esse tipo de trabalho, né? Saindo um pouco da parte, também a área municipal também faz, mas indo já mais para a parte de agronegócios, para você fazer levantamento de passivos ambientais, onde você tem que hoje fazer toda a parte de preservação de áreas permanentes. Então, com imagem de satélite, você consegue tanto a parte de uso e ocupação, como a parte de altimetria. Então, você juntando produtos, juntando pacotes, você consegue fazer todo o mapeamento de APPs, gerando mapas de declividade, gerando mapas de topo de morro, e com isso você vai aí mapeando todo o teu passivo ambiental na parte rural, né? Aqui alguns exemplos, onde você pode estar fazendo o mapeamento, né, do teu passivo. E aí até, falando um pouco da área rural, mas não da área produtiva agrícola, mas sim da parte de off-road, você pode estar gerando, a partir de imagens de satélite, material que pode ser embarcado em PDAs, em GPS dedicados a off-road, ao pessoal que gosta de fazer trilha, né? E aí você consegue ter até uma visualização em 3D de como é que está trabalhando os teus caminhos, né? Basicamente é isso daí, para a gente poder continuar a conversa. Eu agradeço aí.
Obrigado, Manuel. Gostaria de convidar agora o Matheus Felipe Zonetti, gerente de relações com cliente da Savcor Forest. O Matheus é engenheiro florestal e mestre pela USP e ESALQ.
Boa tarde. Agradeço o convite da organização para vir aqui falar nesse tema tão importante para todo segmento de mercado, que é geoprocessamento, utilização de imagens. Eu trouxe uma apresentação bem breve, só para introduzir o assunto, só que não é essa. Essa é do outro Matheus. Matheus Zonetti, a segunda. Isso. Essa mesmo. Muito obrigado. Bom, eu vou falar um pouco do uso de imagens laser coletadas para áreas florestais. Utilizar essas imagens para determinar volume, diâmetro, informações relativas ao inventário, que tradicionalmente são feitas por amostragem atualmente. Mas, além disso, gostaria de ressaltar que, Na área florestal, o uso de foto, imagem de satélite, isso já vamos dizer assim, corriqueiro. É padrão nas empresas, nas grandes corporações, utilizar isso como uma plataforma, uma base para todos os trabalhos. Bom, só para contextualizar, a Savcor é uma empresa finlandesa que trabalha em vários ramos, mas que vai desde áreas de reabilitação de concreto, passando por recobrimento de celulares, e uma das áreas é a Savcor Forest, E nós prestamos serviço, trabalhamos com as empresas florestais por todo o planeta e aqui no Brasil em especial. Bom, o que tem viabilizado o uso dessa tecnologia laser na área florestal, basicamente é a redução do custo dos sensores, a tecnologia tem se tornado mais disponível e isso tem feito, tem incrementado o desenvolvimento de algoritmos, informações, softwares que possam processar esses dados e transformar isso em informação para as empresas. Bom, um dos focos, uma das áreas de utilização é o inventário florestal, é determinar volume, diâmetro, informações que a empresa necessita para realizar seu planejamento, mas existem uma série de outras áreas que esse dado pode ser aplicado dentro do contexto florestal, ou até mesmo do agronegócio. A geração de modelos digitais de terreno, modelos de estrada, informações para o planejamento da empresa de uma forma bem corporativa, bem como a aplicação disso já no âmbito mais operacional, dentro de uma unidade de produção, dentro de um talhão que a gente chama, por onde que eu vou escoar a madeira, qual que é o caminho que eu vou direcionar a minha produção. Isso é possível, já tem sido feito trabalhos com relação a isso. Outra área de atuação é com relação à prevenção de incêndio, pragas, modelos que descrevem a influência desses fatores através de imagens laser. Bom, só para contextualizar, um trabalho que fizemos recentemente numa empresa aqui no Brasil, nós fizemos a coleta dos dados laser em uma área de mais ou menos 200 hectares. Esse dado foi processado usando aí TerraScan, ArcGIS, e de forma que nós obtivemos, esse aqui é só para ilustrar, como se fosse uma parcela, né, que foi, os dados em campos foram coletados para medidas, as parcelas no método tradicional, e esse aqui é um exemplo de um modelo que gerou a distribuição dos pontos laser dessa parcela. E aí, com base nesses pontos laser, nós fizemos a distribuição dos pontos em percentis, trabalhando em percentil 10, 30, 50, 70 e 90. Qual que é a altura média em cada um desses percentis? E com base nessas variáveis, foram criados modelos que descrevem as informações relativas a volume, a altura. Aqui eu me ative essas três variáveis, mas dentro do contexto do trabalho, outras variáveis também foram trabalhadas. Por esse exemplo aqui, é possível ver que aqui nós plotamos o volume, no primeiro gráfico ali, o volume real, né, vamos dizer assim, que foi medido em campo, e o volume estimado pelo modelo trabalhado, obtido pela imagem laser. Okay? Bom, para as três variáveis analisadas aqui, o resultado foi muito bom. Um especial destaque é para a altura, que é praticamente uma medição direta, que é feita com o sensor laser, mas todas as três variáveis tiveram um excelente resultado. Bom, aqui é só uma estimativa, um benchmarking rápido em termos de custo comparativo do inventário tradicional com o inventário laser, vamos chamar assim, que por baixo aí nós tivemos uma redução em torno de 15%, 16% mais barato, sem contabilizar que com o modelo laser, é possível ainda a gente extrair uma série de outros benefícios, uma série de outros produtos que o inventário tradicional jamais nos traria. Por exemplo, o modelo digital de terreno, ou então um outro fator importante é que o inventário laser, ele faz praticamente o censo da área. Você mede a sua área como um todo, enquanto que o inventário tradicional, você tem amostragens. Era basicamente isso. Muito obrigado.
Obrigado, Matheus. Agora eu gostaria de convidar o Anderson Orsi. O Anderson é especialista sênior de soluções para a agricultura da Santiago e Sintra Consultoria, engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental rural e com especialização também em marketing rural. Anderson.
Boa tarde a todos. tentar também ser bem sucinta aqui a apresentação, que o modelo do seminário é bastante agradável, que dá oportunidade para todos perguntarem e deixar a gente falar menos aqui, né? Responder principalmente as questões de vocês. E esse título, Como as imagens ajudam a superar os desafios do campo, é um pouco menos abrangente do que Como transformar um país, né? Que teve agora há pouco, mas não menos difícil de responder. E eu vou me ater em duas vertentes do campo, que seria o agronegócio, ou a agricultura em geral, e o licenciamento ambiental. Bom, no agronegócio, nós temos aqui o monitoramento de cultivos e a previsão de safra. Para esses dois segmentos do agronegócio, eu acho que os dados, como o Matheus também falou na apresentação dele, a informação disponível no mercado e o conhecimento são fatores bem limitantes e para que a gente tenha o total aproveitamento das imagens, né, e total aproveitamento das informações desse mercado. Em questão a licenciamento ambiental, hoje nós temos aí uma preocupação muito grande no mercado das trades também, que se preocupam em financiar só agricultores que estejam corretamente, ambientalmente correto. Os governos também buscam monitorar os seus passivos ambientais e a disponibilidade de dados era complicado para esses mercados também. Bom, aqui os fatores limitantes, como eu disse, trabalho de campo, que realmente é extremamente caro para a gente estar todo o tempo no campo, quando a gente não se tem dados de imagem satélite. Os custos das imagens também era uma preocupação muito grande. E a falta de dados ou de imagens em momentos críticos que a gente precisa para monitorar a agricultura. Acho que isso aí são três fatores bem limitantes no agronegócio. A situação hoje. Os órgãos oficiais do governo ainda produzem os números meio desencontrados por não estar utilizando totalmente o sensoriamento remoto para a produção de informações. As empresas particulares, elas, de forma isolada e competitiva, buscam praticamente formarem os seus números internamente. Tá? A resolução espacial e temporal das imagens, elas limitavam o monitoramento também e o licenciamento ambiental. E hoje, mais uma alternativa interessante, que os participantes do agronegócio estão buscando essas alternativas, e as empresas estão oferecendo essas alternativas no mercado. Como eu disse, todas as empresas e o governo, eles estão abertos às novas tecnologias, todas elas têm um plano de ação iminente já dentro de cada uma delas, estão buscando alternativas, estão indo atrás, querem as informações. Houve uma redução dos custos dessas novas tecnologias pela metodologia de venda de imagens hoje por quilômetro quadrado, o número de sensores disponível no mercado hoje também, e o próprio avanço da tecnologia faz com que os preços diminuam e a gente tenha condições de assimilar essas novas tecnologias e a disponibilidade de dados no mercado. Algumas respostas que o segmento do campo quer é saber o que está crescendo, onde está crescendo e como está crescendo. Acredito que hoje isso está sendo um pouco mais concreto, está sendo mais possível com os dados disponíveis no mercado. Não me ative aqui a focar em um sensor em especial, tá? A gente está só comentando como é que está hoje o segmento de agricultura no mercado hoje. Mas vou estar disponível aqui para responder todas essas questões. Então, é muito, muito simples, muito prático e rápido aqui para vocês. Tá, agradeço.
Obrigado, Anderson. Tem várias perguntas aqui, eu tinha umas também, mas eu vou tentar encaixar as minhas junto com essas aqui. O Marcelo pergunta, eu faria a pergunta para todos aqui. Ele diz, para se adquirir crédito de carbono de uma área florestal, é necessário provar que essa estava desmatada antes de 30 de dezembro de 89. Qual é a qualidade das imagens desse período? Ele pergunta. Se alguém puder responder. E qual as imagens mais adequadas para esse tipo de trabalho. E eu encaixaria também qual o tamanho desse mercado para mercado de crédito de carbono e como que o setor de geotecnologia pode aproveitar e entrar nesse mercado.
Bom, eu vou, com relação às imagens, bom, para provar que essa área não era uma área desmatada anteriormente a 89, né, vamos ter que recorrer a um banco de dados histórico dos imaginamentos disponíveis do período. Né, com certeza, com limitação de resolução. Espacial. Hoje nós estamos falando muito aqui sobre as imagens de alta resolução, imagens de média, que a gente pode falar RPI com 5 metros, né, o spot, QB, GOA e tudo que está bem já. Mas nesse período as imagens você tinha que tem que buscar se nas áreas, nas de interesse tem esse dado histórico, aí muito provavelmente você vai estar encontrando com o SPOT e com o Landsat, fazer o mapeamento limitado a essa escala. Se forem áreas muito pequenas, com certeza com maior dificuldade, se forem áreas maiores, aí sem muitos problemas. Então não tem como fugir dessa pesquisa histórica, né? Até mesmo hoje, quando a gente participa aí de processos para avaliação, para perícias, né, você é obrigado a apresentar um imageamento, ou por fotografia aérea, se existia na época, ou por imagens de satélite. Com relação ao mercado, é um mercado que vem crescendo, né? Estimá-lo, eu particularmente não sei, não sei se algum dos companheiros aqui tem esse número, né? Mas já estamos trabalhando nessa linha, sempre por ainda consultas isoladas, mas é um mercado que eu vejo que, sem dúvida nenhuma, vai ser bastante... vai ter uma curva de crescimento bastante acentuada para os próximos anos.
Esse mercado de crédito de carbono é um mercado muito crescente. E basta a gente entrar no site da Bolsa de Chicago, a gente vê lá que tem, por baixo, ali não sei se precisar o número, mas tem muitas empresas brasileiras que estão ali nesse site. E essas empresas comercializam crédito de carbono já fazem isso. Então, não sei dizer com relação à disponibilidade de imagem anterior à data, porque não atuo tão forte nessa área, mas com certeza existem métodos que possibilitem as empresas estimarem e calcularem esse volume de crédito a ser comercializado. E colocar isso numa linha de projeção para o futuro também, vendendo isso como no futuro aí próximo, até mesmo como mercados futuros, talvez.
Só complementando que realmente é o mercado futuro, daria como uma commodity. No Mato Grosso, um exemplo só, que os produtores que já têm a floresta, a sua área desmatada, posterior a essa data, eles estudam uma nova metodologia de ter crédito de carbono a partir dos cultivos. Né? Realmente é muito crescente esse mercado, então estão buscando todas as formas de obterem os créditos de carbono, não somente das florestas. E como a gente está na linha só de fornecimento de dados e não de serviço, a gente tem alguns parceiros específicos e várias empresas consultando a compra de imagens agora para esse mercado. Então a gente está vendo assim, que realmente está muito importante. E quanto ao uso das imagens retroativas, a disponibilidade dessas no mercado, realmente tem que levar em consideração o tamanho da área, a resolução, e o tipo de desmatamento, se foi em floresta, se for em cerrado, que tem suas dificuldades de classificação e de metodologia de extração, né, do carbono.
Eu tenho aqui várias perguntas bem específicas para cada um. Eu vou tentar fazer todas elas e pedir respostas assim, bem objetivas para a gente tentar não deixar nenhuma de fora. Então, para o Manuel Ortiz, o Daniel de Mello, ele pergunta: quais softwares são utilizados para o tratamento das imagens de satélite para uso e ocupação do solo? E qual o critério de seleção de classe, se é manual ou automático?
Tá. Bom, existem vários métodos para você fazer uma classificação digital, né? Quando a gente está falando aí de classificação de média resolução para baixa resolução, a gente utiliza como algoritmo, né, classificadores supervisionados, tá? Também já está utilizando uma parte de classificação hierárquica, onde você insere outras variáveis que não só a componente espectral, né? Mas quando você vai caindo para resoluções de altíssima resolução, na prática hoje ainda a gente vê que há um ganho na interpretação visual em tela, tá? Mas a extração de algumas das componentes é automática por segmentação, então vegetação, árvores, telhados, alguns componentes espaciais bem definidos é feito por segmentação, mas todo o acabamento é feito com a interpretação visual, né? Então ainda há um trabalho, há estudos que estão sendo realizados, nós estamos fazendo vários testes, né, com redes neurais e por aí afora, mas ainda para a produção, né, no dia a dia, ainda a gente utiliza a classificação visual para o acabamento. A parte final era com relação à inserção de classe. Na verdade, a inserção, a parte, qual a legenda a ser utilizada, varia de objetivo para objetivo. Né? Nós estamos utilizando uma legenda básica com 33 classes, mas que de cliente a cliente ela se adapta, né? E de cliente ela pode ser até modificada. Se você vai para uma área mais ambiental, você tem que ter uma definição diferenciada para aquele tipo. Se você vai para telecomunicações, é uma outra legenda. Se você vai para utilities, é uma outra legenda. Então, a legenda é montada em função do objetivo final que você quer. Eu não sei se... Beleza? O Daniel, não sei quem que é. Beleza?
O Marcos Leandro pergunta para o Matheus: qual o grau de precisão das informações LiDAR com as principais variáveis dendrométricas? Se é feita uma análise estratificada em função dos tipos de solo em cada talhão?
Para esse trabalho aqui não foi feita uma análise classificando os tipos de solo para essa análise, mas seria possível, porque ela expressa muito bem a altura, né? Pelo gráfico que a gente plotou ali, comparando a altura medida em campo e a altura que expressa pelo sensor LiDAR, deu uma precisão ali de 0,94, um R quadrado. Mas poderia ser feita uma classificação ou uma ferramenta de apoio que expresse o sítio, porque na área florestal a informação que expressa o sítio é a altura das árvores. E o LiDAR é uma ferramenta que nos permite medir isso com uma precisão muito boa mesmo.
Para o Anderson, uma pergunta do Antônio Machado. Ele afirma que o maior usuário comprador de imagens nos Estados Unidos é o Departamento de Agricultura de lá. Como você vê a presença do Estado brasileiro na aquisição de imagens para conhecer melhor a realidade agrícola brasileira?
Realmente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é o maior consumidor. O Brasil está buscando. Ele tem um projeto chamado GeoSafras, que está, vamos colocar assim, um estágio bem avançado na questão do café, monitoramento do café no Espírito Santo, e segue buscando, tem alguns empecilhos dentro da própria Conab, que seria o órgão do Estado brasileiro responsável pelo projeto GeoSafra, e na escolha de sensores, na disponibilidade desses dados. Nos Estados Unidos está mais avançado, porque eles conseguem ter uma repetitividade, eles utilizam outros sensores com menor resolução, porém com uma revisita temporal muito boa. E também eles têm as informações de cada usuário, de cada propriedade rural, eles têm a obrigação de informar o que está sendo plantado lá dentro, na sua lavoura. Aqui não, aqui a gente tem essa dificuldade, a própria espacialização das fazendas não são todas como são nos Estados Unidos. Então a gente tem uma série de implicações que dificultam o uso das imagens de assessoramento remoto, o trabalho de campo, as distâncias, a época de plantio. No Mato Grosso a gente tem 3 a 4 épocas, tem soja que colhe 90 dias, tem soja que colhe 120 dias. Então, essa parte, essas implicações que a gente tem hoje no mercado brasileiro, dificulta um pouco ao uso das imagens do sensoramento remoto para a previsão de safra. Mas a gente não vai fugir disso. Acho que tem que ter isso aí. A gente tem que sair um pouco da subjetividade dos números. O mercado privado de commodities pede um número mais exato. A gente tem que parar um pouco de depender dos números americanos e a gente ter o nosso próprio número também dos nossos commodities no Brasil. Então, especificamente, saber ao certo o porquê, o motivo principal que não está sendo usado hoje o sensoramento remoto, porque a tecnologia está disponível, as imagens estão disponíveis hoje, eu não sei, mas é a tendência que a gente tem que seguir e acho que vai ser seguida. Mais à frente, Machado, não sei se podia responder.
Tem outra pergunta para o Manuel Ortiz. Foi mencionado que não está escrito aqui quem fez a pergunta. Foi mencionado que a empresa dispõe de todo o Brasil mapeado. Com imagens de que data e com quantas classes? E compatíveis com que escala?
Tá bom. Não sei se quem fez a pergunta vai lembrar. O mapa apresentado tinha 3 cores, né? A parte mais ao norte do país é com imagens de 30 a 20 metros, ou seja, utilizando Landsat ou Cibers. Toda a parte costeira brasileira com imagens de 10 metros e onde tem nuvens que não conseguem 15 metros normalmente, ou 5 metros, depende. Tá? Aí usando halos principalmente. E todas umas manchinhas que foram vistas, umas manchinhas azuis, são em alta resolução, quase que a totalidade com 60 centímetros, utilizando Quick Bird. Onde não tem Quick Bird, todas as cidades acima de 100 mil habitantes e suas regiões metropolitanas, independente da população, com de 2,5 ou melhor, mas 95% da área com Quick Bird. Nós estamos na segunda versão, então a primeira versão com 18 classes, imageamento de 2003 a 2005, e a versão atual, que a gente chama de Surface Uso do Solo 2, versão 2, com imageamento de 2008 a 2009, algumas áreas bastante críticas no país, com imagens de 2007, mas todas as áreas principais, onde a maior população, a maior concentração de população, 2008, 2009, estamos finalizando o norte e o nordeste brasileiro, é o que falta para a versão 2, então São Paulo, toda a parte sul, Mato Grosso do Sul, quase toda a Amazônia também já pronta, com 33 classes.
Tem duas perguntas aqui para o Matheus que eu vou fazer junto. O Paulo, da EVM Florestal, ele pergunta: como você enxerga o futuro do inventário florestal através das imagens LiDAR? E, pois ainda há resistência em substituir o inventário de campo. Essa é uma pergunta. E o Marco Neia, ele pede se poderia detalhar mais a obtenção do diâmetro das árvores a partir de dados laser, sem amostragem em campo.
O LiDAR, para esse trabalho mesmo, foi necessário realizar coletas em campo. Obviamente que não na mesma intensidade que se realiza o inventário tradicional. São realizadas coletas em campo para efeito da modelagem, para gerar os dados iniciais. Ele não vai substituir completamente a coleta em campo. Ele vai, uma pequena parte é necessária se manter. Então, eu vejo o LiDAR como uma ferramenta muito promissora para a área de inventário, para a área florestal como um todo, porque ele traz uma série de outras funcionalidades, ele traz uma série de outros benefícios que a gente não conseguiria com o inventário tradicional. Além de possibilitar um trabalho que seria, vamos dizer assim, de silvicultura de precisão, se eu posso dizer, que ele possibilita que dentro de uma unidade produtiva, dentro de uma fazenda, você delimite as áreas de maior e menor produtividade. Com o inventário tradicional, isso ele é deficitário, porque ele trabalha com a amostragem, enquanto que o LiDAR você tem o censo dessa área. Então, eu vejo ele como uma ferramenta muito promissora. Hoje, no Canadá, em países em vários países da Europa, ele já é utilizado em larga escala, em produtivo. E, recentemente, aqui na América do Sul, quem tem puxado à frente aí é o Chile, com mais ou menos 1 milhão de hectares já mapeado.
Uma última pergunta para o Anderson Orsi, do Carlos, da Nova Agri. Ele pergunta qual a possibilidade de se trabalhar atualmente com previsão de safras utilizando sensores de média resolução espacial.
Hoje a possibilidade é muito grande. Com a resolução espacial, espectral e temporal principalmente, essa possibilidade realmente é muito grande. Nós temos exemplos de monitoramento de grandes áreas no estado de São Paulo, no Mato Grosso, em período muito curto, de um mês, que realmente a gente precisava de imagens naquele período para poder fazer o levantamento da área, e onde a gente teve um sucesso absurdo. E com isso a gente consegue mapear a curva de crescimento de cada cultivo, não dispensando nunca realmente o trabalho de campo, mas com a resolução temporal que a gente está tendo hoje no mercado, a gente consegue diminuir esse custo de trabalho de campo, como eu disse, fazer acompanhamento da curva de crescimento de cada cultivo, e com isso geração de algoritmos, geração e classificação para obter esses resultados, como a gente mostrou aqui. Isso aí já são trabalhos que algumas empresas parceiras já estão fazendo, estão utilizando sensores de média resolução com alta capacidade de revisita. Tá? E a resolução espectral, que a gente está passando de 8 bits para 12 bits, possibilita uma distinção de classes enorme também. Sai de 256 para 4.000 níveis de cinza. Quer dizer, então, realmente é muito factível o uso de sensores de média resolução para previsão de safra hoje.
A última pergunta, consegui fazer todas as perguntas aqui, para o Matheus. Você apresentou um gráfico demonstrando que o uso de laser aerotransportado pode apresentar uma redução de custo para a obtenção do dado. Qual seria essa relação de custo, redução de custo?
Na verdade, o que quis dizer imagino que a pessoa esteja referindo com a última tabela que compara o inventário tradicional com o inventário.
Foi o Edson Bias.
Ah, tá, tá. Não. Ok. Isso. O que eu quis dizer dessa primeira redução de custo, na verdade, que tem tornado possível o uso da tecnologia LiDAR em campo é a redução do custo dessa tecnologia. Né? E não que, com esse gráfico, eu não quis dizer diretamente redução de custo no processo florestal, vamos dizer. Então, eu quis dizer que, com esse gráfico, a tecnologia tem se tornado mais barata e ela tem se tornado, com isso, mais acessível. Só uma falha, eu esqueci de responder na última pergunta sobre a relação, a aplicação do LiDAR para determinar diâmetro. Nesse trabalho que nós fizemos, ele também apresentou uma relação muito boa, um resultado muito positivo para diâmetro e é bem, bem factível. Isso não só nesse trabalho, como outros trabalhos também verificaram isso.
Obrigado, a gente está na hora do coffee break. Já queria agradecer Manuel, Matheus, Anderson. Obrigado. Obrigado a presença de todos.